podemos, estamos em condições, estão reunidas as condições para retomar os nossos trabalhos. Vamos então retomar os nossos trabalhos. Nesta segunda ronda, a ordem é a ordem normal das nossas audições. Portanto, começo pelo Sr. Deputado do Partido Social Democrata, Sr. Deputado Emílio Guerreiro. 5 minutos, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostaria de começar esta segunda ronda exatamente da mesma forma que iniciei a primeira, recordando que uma entidade reguladora não é mais um organismo público. Nós não estamos a falar de uma direção-geral ou de um instituto público. Estamos a falar de uma entidade que tem um enquadramento legal próprio, com atribuições muito próprias, onde, entre as quais a independência é a matriz. É um garante para o sistema democrático. E por isso é que este processo tem contornos diferentes dos outros. E por isso é que eu disse e repito que não há aqui lugar ao conceito da confiança política. Não pode existir. Tem que existir, sim, volto a dizer, confiança nos interesses da democracia, na salvaguarda daquilo que é o papel de uma entidade pública deste tipo. Uma entidade reguladora, volto a dizer, não é mais um organismo público, não é uma direção-geral, não é um instituto. E é por isso que, apesar de tudo o que foi sendo dito aqui, não há um único exemplo igual. Igual. Não há nenhum exemplo de um deputado em exercício de funções ter transitado diretamente por nomeação, por indicação do membro do governo para a entidade reguladora. Há, que é bem diferente, de pessoas que desempenharam as funções de deputado. E eu aí estou com o Sr. Ministro. Valorizo muito o papel do desempenho das funções públicas, nomeadamente as de deputado. E que em momento posterior assumiram funções aí. Que é completamente diferente. São completamente diferentes as situações. E por isso quero de facto frisar muito bem isto, porque falando no passado, vamos ser claros. Esta legislação que dá, de facto, estes poderes reforçados a este tipo de entidades é do governo anterior. A CRESAP é do governo anterior. E quem é que nós escolhemos para liderar a CRESAP? Foi um apaniguado do PSD? Não foi. Foi um apaniguado do CDS? Não foi. Foi o professor João Bilhinho, destacado militante do Partido Socialista e um reputado académico nesta área. Exatamente porque, como também já foi dito aqui, mas tão importante como ser, também precisa parecer. E nós estamos aqui todos a fazer de conta agora, e eu de facto tenho alguma dificuldade porque tive o cuidado na primeira intervenção de exatamente de querer salvaguardar as questões pessoais, porque não tem nada a ver com isto. Não podem ter. Isto tem a ver com o procedimento. Mas não vamos agora transformar quem nunca faz aqui os debates de energia no grande especialista de engenheiro parlamentar. E eu não quero ir por aí. Mas vamos ser claros. Não vamos fazer de conta que não existe aqui um enorme elefante nesta sala que se chama o problema do PS da Madeira. Esta é que é a situação. E essas coisas não estão na nota curricular. E por isso é este tipo de fretes partidários para resolver um problema, como eu disse, não pode estar na base da nomeação deste tipo, para este tipo de entidades. Sr. Ministro, queria dizer-lhe o seguinte. Ontem, no debate quinzenal, o Sr. Primeiro-Ministro disse que o Governo não é autista. Das suas intervenções, eu induzo que a decisão está mais tomada e que isto aqui é um pró-forma. E por isso gostaria de perceber se de facto qual é o limite do autismo que nós temos nesta matéria. Até onde vai de facto a capacidade de podermos ver uma resolução diferente. Ou se já está tudo fechado e estamos aqui todos a fazer de conta que há um problema que não existe e estamos todos aqui a fazer de conta de que há um processo que afinal já está concluído. E por isso eu gostava de perceber, Sr. Ministro, se de facto o Governo é autista e está sensível e reservas, ouviu-as aqui bastantes, preocupações, ouviu-as bastantes, aliás só não ouviu no grupo parlamentar do Partido Socialista, todos os outros pronunciaram com reserva, com cautelas, que é preciso ponderar, se de facto esta sensibilidade existe ou não, ou isto é mesmo tudo um faz de conta. E tal como eu dizia na primeira intervenção, e era previsível, tudo é normal, não é, Sr. Ministro? Não é tudo normal. As coisas são diferentes na sua essência e devem ser tratadas de forma diferente. Volto a dizer, e termino, uma entidade reguladora não é um instituto público, não é uma direção-geral. Porque nós não fustigámos o Sr. Secretário de Estado, está aqui consigo, que já nomeou o Diretor-Geral, uma Subdiretora-Geral, que passaram pelo gabinete dele. Não temos que fustigar. São lugares de confiança. Não é uma entidade reguladora. São entidades que trabalham e que ajudam o Governo no exercício das suas funções. São coisas diferentes. São coisas diferentes. E por isso termino fazendo novamente o apelo que já fiz, no sentido de percebermos que tudo isto pode, de facto, ser emendado e, sobretudo, pouparmos quem não está aqui, quem de facto está envolvido com isto, e que não merece, do ponto de vista pessoal, estar metido nisto, porque de facto isto não tem precedente. Nunca aconteceu e por alguma razão deve ter sido. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos agora ao Grupo Parlamentar. As respostas agora serão conjuntas. Ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o deputado João Paulo Correia, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. No início desta segunda ronda, gostaria de chamar outra vez o debate a questão da CRESAP. O PST ainda há pouco deu ênfase que a CRESAP foi constituída pelo anterior governo, que tem um papel determinante naquilo que é o recrutamento e a seleção de pessoas para dirigirem organismos públicos, entidades reguladoras, institutos públicos, etc. Mas neste processo em concreto, em que a pessoa que está aqui, neste caso em concreto, Sr. Deputado, Deixa-me terminar. Eu ouvi pacientemente a sua intervenção sem interromper, por favor. Neste caso concreto, estamos aqui a falar de alguém que é proposto para uma nomeação em que teve uma avaliação da CRESAP e, portanto, nós não podemos fazer este debate sem pôr em cima da mesa a importância da avaliação da CRESAP e o que é que foi a avaliação da CRESAP. E convém recordar que a CRESAP analisou 12 critérios, ponderou 12 fatores em relação ao currículo profissional do deputado Carlos Pereira e na avaliação que fez deu uma nota globalmente muito positiva àquilo que é a sua aptidão e a sua capacidade para o desempenho de funções. Igualmente importante na avaliação da CRESAP não é só o plano curricular do ponto de vista das aptidões profissionais e da experiência profissional, ou melhor, da formação académica e da experiência profissional, igualmente importante na avaliação da CRESAP é também se há ou não há ligação do deputado Carlos Pereira a alguma entidade que seja regulada pela ERS, se ele está minimamente comprometido com alguma entidade que é regulada pela ERS. E aquilo que nós retiramos do relatório da CRESAP é que o deputado Carlos Pereira goza de total independência em relação aos regulados, e isso para nós também é uma grande mais-valia, como também a própria CRESAP atesta a sua competência para o desempenho de funções. Portanto, valorizar o papel da CRESAP e valorizar o relatório da CRESAP. Como também, na anterior intervenção, fiz questão de dar ênfase a alguns casos do passado, por uma só razão. No passado, PS e CDS fizeram algumas nomeações que lhes pareceram muito plausíveis e capazes para determinadas funções. E hoje, numa situação muito paralela e muito parecida, o discurso e a posição é completamente distinta. A censura que nós trazemos em relação àquilo que são os conceitos que se vão alterando, do nosso ponto de vista, merece também uma crítica, merece uma crítica ao PC e ao CDS. Como também, eu recordo, por exemplo, quando a senhora, na altura, eurodeputada Elisa Ferreira, foi nomeada para o Banco de Portugal como entidade reguladora, eu recordo-me, e ainda estive a reler hoje, e tenho aqui comigo, o que disseram PS e CDS sobre isso, e, portanto, veio de um órgão parlamentar, portanto, era deputada, e o PS e CDS não colocaram qualquer entrave, pelo contrário, atestaram a doutora Elisa Ferreira, que era, na altura, eurodeputada, portanto, tinha funções parlamentares, para a nomeação de uma entidade reguladora. E, portanto, estas incoerências aqui também têm que ser devidamente identificadas, e da nossa parte, Sr. Ministro, da nossa parte, valorização do currículo, valorização da avaliação da CRESAP e também manter a coerência com que o PS tem analisado e tem sido a sua postura ao longo do tempo em relação às várias decisões tomadas pelos governos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos agora ao Grupo Parlamentar do CDS. Sr. Deputado João.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço também os esclarecimentos que, entretanto, já foram dados pelo Sr. Ministro. Sr. Ministro, nós fomos claros na primeira intervenção que fizemos relativamente aos pontos que achávamos importantes. O da capacidade, e que tem a ver essencialmente com questões curriculares, achamos que deve ser discutido com o próprio, é aqui enunciado, mas deve ser discutido com o próprio e há uma audição para esse efeito. Relembro apenas que se eu falei, por exemplo, de determinados processos legislativos, era porque eles eram invocados na síntese curricular e porque o parecer da CRESAP, nós não devemos citar o parecer da CRESAP só naquilo que nos interessa. O parecer da CRESAP não faz referência ao papel nas comissões de inquérito, mas faz referência à intervenção nesses processos legislativos. Foi por isso que eu os citei, nos tais em que o Sr. Deputado Carlos Pereira não interveio nos debates. E, portanto, e mesmo em relação a comissões de inquérito, eu nem queria ir aí, mas convém lembrar, por exemplo, que se calhar lembrar a comissão de inquérito em que o Sr. Deputado Carlos Pereira foi relator não será o melhor dos exemplos, porque se há comissão de inquérito nesta legislatura em que nem sequer o relatório final foi aprovado, foi exatamente essa comissão de inquérito, porque não houve a capacidade de estabelecimento de pontes e dos outros grupos parlamentares. Não, Sr. Deputado, é que eu nem tinha invocado esse argumento. Mas a independência do relator que existiu, por exemplo, olha, lemos um atual secretário de Estado, o Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias, foi relator de uma comissão de inquérito nesta legislatura. O relatório do Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias foi aprovado, porque foi independente. O Sr. Deputado Carlos Pereira, se calhar o Sr. Ministro não sabe disto, mas isto é importante sobre o trabalho parlamentar. Um relatório que foi produzido pelo Sr. Deputado Carlos Pereira não reuniu as mesmas condições para poder ser aprovado. Foi o Sr. Deputado João Paulo Correia que falou disso, nem tinha sido eu, nem me tinha lembrado dessa questão. Mas, relativamente àquilo que diz o Sr. Ministro tem todo o direito, naturalmente, de ter admiração e consideração pessoal. Eu também tenho consideração pessoal para o Sr. Deputado Carlos Pereira e também respeito o currículo e também reconheço mérito. Não está em causa absolutamente nada disso. O que nós temos que analisar é a questão da independência, que é um dos fatores principais, e da isenção. E o Sr. Ministro não nos conseguiu dizer nada sobre duas questões fundamentais que eu falei aqui e que têm a ver com o desempenho de funções, porque desempenhar um cargo público, claro que é relevante, mas a maneira como, vou terminar, Sr. Presidente, a maneira como o desempenhamos também. O Sr. Deputado Carlos Pereira votou contra o fim das cativações aos reguladores. Como é que é independente um regulador que, sendo deputado, acha bem que o Ministério das Finanças mande mais na gestão financeira do regulador do que o próprio regulador? Como é que pode ser independente? Outra questão. Como é que é isento um regulador que, participando num processo de negociação, chega a um acordo, vota num determinado sentido e depois, quando o Governo diz que não concorda com o sentido do acordo nem com o sentido do voto, passa a votar de outra maneira? Como é que é isento? Portanto, estas minhas questões são questões muito concretas que não têm a ver com o currículo, que não têm a ver com a consideração pelo Sr. Deputado Carlos Pereira, têm apenas a ver com a compatibilização entre a sua atividade de deputado e a independência que é exigível a um regulador.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo agora ao complementar para o Ministro Português. Sr. Deputado, bom dia, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Parece-me que esta segunda ronda é uma espécie de ronda de insistências. Pronto, está toda a gente a insistir naquilo que foi dito na primeira ronda, até eu também quero. Eu quero fazer notar que ouvimos todos de certeza e acabou também de ser transmitido em direto e gravado. Ouvimos o PSD dizer que é completamente diferente nomear um deputado em exercício de funções para uma entidade reguladora ou nomear uma pessoa que foi deputada há 3 meses para uma entidade reguladora. Não tem nada a ver, está bem agora o PSD dizer. Não tem rigorosamente nada a ver, são casos completamente diferentes, termos uma pessoa que é deputado, que é nomeado para uma entidade reguladora, ou ter uma pessoa que é deputado e depois, dado 3 meses depois, é que é nomeado para uma entidade reguladora. 6 meses, peço imensa desculpa. Não sei se foi 6 meses todos, mas eu quero sublinhar esta
Senhores
questão.
Senhores deputados, podemos abrir... Senhores deputados, podemos abrir uma terceira ronda para poderem... Senhores deputados, podemos abrir uma terceira ronda...
Senhor Presidente, se me der a palavra, isto resolve-se.
Mas não podem estar sistematicamente a interromper-se ou fazer diálogo.
Muito obrigado,
se quiserem
Senhor Presidente.
Uma terceira ronda para rebater e uma quarta para rebater e depois até podem continuar depois da reunião terminar a rebater as ideias dos outros, é-me indiferente. Agora, as regras aqui são para cumprir, Senhor Deputado, pode continuar a usar a palavra.
Muito obrigado, Senhor Presidente. Eu queria chamar a atenção para um aspecto que me parece que é central nesta questão. Nós não podemos ter uma concepção do exercício de cargos políticos como um fator eliminatório ou de diminuição relativamente à independência. À atividade política, o Sr. Ministro diz que é favorável e é um elemento importante. Os Srs. Deputados estão a dizer, os Srs. Deputados do PSD e do CDS, que o exercício atual de atividade política levanta problemas ao nível da independência. Nós queremos continuar a colocar o problema, nós não podemos estar perante uma condição de cidadão diminuído pelo facto de exercer atividade política ou funções políticas. Por outro lado, a abordagem do PCP nesta discussão não está a ser na ótica dos fatores impeditivos ou eliminatórios. Se estivéssemos a falar de alguém que vinha de uma empresa do setor, como aconteceu com alguém que veio da Aeroportos, como aconteceu com alguém que vinha da PT, estávamos noutra discussão. Aí eram fatores eliminatórios ou impeditivos. Nós agora estamos é perante uma outra abordagem, que é essa abordagem que nós queremos aqui sublinhar. Não é a de discutir se há ou não razões para impedir a pessoa em causa de desenvolver atividades na entidade reguladora pelo facto da sua atividade política. A questão que o PCP coloca é ao contrário. É as razões que levam a defender que a pessoa em causa tem as condições e as características para o exercício de funções. Para a entidade em causa, em particular, a adequação desta pessoa. Nós estamos na fase de audição do Governo. Esta reunião com o Sr. Ministro e com o Sr. Secretário de Estado, para efeitos de apuramento e esclarecimento da fundamentação da proposta do Governo, tem o seu valor, e é por isso que eu estava a sublinhar esta matéria. Portanto, quando o Sr. Ministro valoriza o contributo que a pessoa em causa, o Sr. Deputado, pode trazer para a entidade reguladora, há um aspecto que eu gostava de perguntar, que é sobre o caráter generalista ou especialista, digamos assim, ou específico, melhor dizendo, genérico ou específico desse contributo. Nós estamos perante uma abordagem que justifica nomeação de pessoas, seja para que entidade for? Ou seja, o conhecimento de matérias sobre a economia portuguesa, a análise ponderada e equilibrada dos dossiês e das matérias, faria com que a pessoa em causa, na opinião do Sr. Ministro, na opinião do Governo, se tão bom seria na ERSE como seria na ANAC, como seria na ANACOM? O critério generalista prevalece, não há razões impeditivas, portanto pode seguir, ou estamos perante uma abordagem que tem a ver, aí sim, e eu penso que talvez possa não ter sido explícito, mas quero explicitar agora. A pergunta do PCP sobre o entendimento relativamente à intervenção destas entidades, junto dos respectivos setores, do conhecimento e do domínio que permite uma intervenção mais capaz dessas entidades junto dos setores, é aquilo que tem a ver com a pergunta que nós colocamos sobre a adequação da pessoa no entendimento do Governo. Eu penso que estou a ser claro na pergunta que estou a fazer. E, portanto, sublinhando esta ideia que não concordamos com uma leitura até que levanta preocupações sobre o fator eliminatório ou de cidadão diminuído relativamente à sua intervenção política, essa questão para nós está arrumada, não é preciso explicar mais, mas continua a haver pessoas que acham isso de forma diferente, ou pelo menos com uma decalagem de 6 meses. Agora, a questão para nós não é os fatores impeditivos, é os fatores justificativos relativamente à proposta. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para responder a este conjunto de perguntas, tem a palavra o Sr. Ministro. 15 minutos. Muito obrigado.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, agradecendo as questões colocadas, eu começava exatamente pelas perguntas que foram colocadas. De facto, uma entidade reguladora não é mais um organismo público. Confesso que, para mim, nenhum organismo público é mais um organismo público. Todos eles têm uma atuação importante. E as entidades reguladoras têm, de facto, um enquadramento legislativo diferente e são entidades pelas quais tenho demonstrado sempre respeito e que desempenham um papel importante. Também eu tenho confiança no papel da democracia e penso que a questão que foi aqui colocada sobre um deputado ir para uma entidade reguladora me parece uma questão que, das duas uma, ou se coloca ou não se coloca. Ou um deputado, por ser deputado, ou um deputado, por ser deputado e por ter militância partidária, passa a ser alguém que deixa de conseguir ser uma pessoa que defenda com imparcialidade o interesse público e o interesse do consumidor, que é o que está em causa numa entidade reguladora, em particular nesta, ou um deputado, por ser deputado e por ter atividade partidária, é considerado, como o senhor deputado do PSD quis dizer, como alguém que está alinhado com uma certa visão política e, portanto, tem que ser desqualificado. Não me parece... não me parece que esses efeitos, não me parece que esses efeitos se possam esgotar ao fim. Não me parece que esses efeitos se possam esgotar ao fim de um mês, de dois ou três. Não me parece que pessoas que nem sequer sejam deputados, mas que tenham filiação partidária, que tenham uma atividade partidária mais ativa, então nesse caso estariam também com esse mesmo impedimento, ou pessoas que viessem de departamentos governamentais, ou pessoas que fossem, como aconteceu, aliás, com o anterior Secretário de Estado, que saiu da Secretaria de Estado e foi trabalhar para a entidade reguladora, tendo vindo, aliás, também da entidade reguladora para o próprio Governo, e, portanto, esta questão é uma questão que teremos que ter em atenção para não estar a criar aqui um estigma de que, por ser deputado, é obrigatoriamente não independente do Governo. Eu penso que, para mim, e como disse logo na minha intervenção inicial, os deputados são independentes do Governo, o Governo depende da Assembleia e temos tido muitas conversas muito construtivas com os deputados, mas garanto-lhe que nem sempre concordamos. E isto não é uma questão que se passe com a relação do Governo com o Partido Socialista, ou com a relação do Governo com o Partido Comunista, ou com o Bloco de Esquerda, ou sequer com o PSD, é uma relação que acontece mesmo entre as direções partidárias e os próprios deputados, que, como sabemos, também muitas vezes manifestam grande independência face às direções partidárias. E, portanto, isso existe em todos os partidos e parece-me que, nesse caso, não devemos olhar para os deputados dessa maneira. Acrescentava até que algumas das questões aqui levantadas era a mesma coisa que dizer que um deputado que tivesse propriedade de votar pelo aumento ou pela diminuição do IMI, se votasse contra os seus próprios interesses, seria menos independente. Pelo contrário, um deputado pode dizer: eu tenho herança familiar, mas eu sou a favor de determinadas disposições que possam ser contra os seus próprios interesses. Não me parece que o facto do deputado, neste momento, ir para uma entidade reguladora possa ser contrário ao facto de, na sua convicção, ter votado de uma maneira ou de outra. Não é isso que reduz a sua independência, pelo contrário, demonstra até independência no exercício do cargo em que estava, que era deputado, como eu espero que tenha independência no exercício do cargo para o qual estamos em processo, num processo que vai incluir a audição do deputado aqui na Assembleia, num processo que o fez passar pelo crivo da CRESAP, com resultados conhecidos e públicos e bastante positivos, e um resultado que depois terá que ser aprovado por todo o Governo em Conselho de Ministros. Queria, pegando na intervenção do Sr. Deputado do Partido Comunista, defender de facto que a imparcialidade perante a defesa dos interesses do consumidor e perante o interesse público em geral que interessa e que está em causa na escolha que temos que fazer de uma pessoa para um cargo como o que estamos aqui a falar. O que esteve aqui em causa e da forma como colocou não são fatores que sejam impeditivos, ninguém aqui referiu fatores impeditivos ou eliminatórios, e ninguém sequer se referiu à capacidade ou ao mérito profissional do Dr. Carlos Pereira para exercer o cargo, que de facto tem um currículo com experiência empresarial, com experiência académica, com experiência ao nível das autarquias locais, com experiência na avaliação de projetos ao nível europeu, o que significa que a União Europeia não fez esta discriminação de dizer que era deputado, é melhor não avaliar projetos ao nível europeu. Portanto, é uma pessoa que o currículo que tem, pelo menos nas intervenções que houve até agora, ninguém colocou em causa. A capacidade. Nem a capacidade, nem um impedimento, nem fatores eliminatórios. Pelo que a mim me resta a ideia da discriminação, dizer que uma pessoa que é deputado e que tem militância, participação pública ao nível partidário, não deve estar impedido de ir para uma entidade reguladora. Penso que isso é um precedente, porque no passado houve várias pessoas com militância partidária e que tinham também já exercido vários cargos ao nível de governo e ao nível da Assembleia da República e que foram nomeados para entidades reguladoras e no passado esses cargos não foram vistos como merecendo ser discriminados. Não me parece, é apenas a minha opinião pessoal, que se deva alterar a lei no sentido de proibir pessoas que tenham sido deputados de exercer cargos em entidades reguladoras. Não me parece que se deva alterar a lei nesse sentido, mas caberá aos senhores deputados alterar a lei nesse e noutros sentidos que considerem interessantes, se acharem que uma pessoa deve ser discriminada por não poder ter isenção para defender com imparcialidade a defesa do consumidor ou do interesse público, pelo facto de ter sido deputado ou pelo facto de ter militância partidária. São dois factos que, para mim, a militância partidária não contou nem como positivo nem como negativo. É um facto do trabalho que fez na vida e que eu não considero que deva ser um fator discriminatório, e a atuação como deputado, para mim, foi um facto positivo, no sentido que é mais um aspecto do seu currículo que o enriquece. Mas é importante realçar, como fiz na minha intervenção inicial, que o Dr. Carlos Silva, Carlos Pereira, peço desculpa, que o Dr. Carlos Pereira, isto foi a conversão com o nome do Sr. Deputado, mas que o Dr. Carlos Pereira tem, que o Dr. Carlos Pereira tem, de facto, experiência profissional ao nível empresarial relevante, não é um cargo ou dois, é uma experiência profissional longa e em várias empresas, tem uma experiência ao nível académico e um currículo académico que penso que também ninguém questionou, tem uma experiência ao nível autárquico que eu penso que é importante e que enriquece o seu currículo, tem uma experiência na Ordem dos Economistas, na Câmara de Comércio da Madeira, Comércio e Indústria da Madeira, que de facto mostra uma participação cívica e um reconhecimento pelos pares de que é uma pessoa com relevância, tem uma experiência profissional acumulada, de facto, bastante rica para o cargo que vai exercer. Essa foi a minha opinião, foi a minha análise sobre a adequação e a capacidade que esta pessoa tem para desempenhar bem esse cargo, que foi uma avaliação que fiquei satisfeito de ver que é coincidente com a que fez a CRESAP. Não me parece que tenha sido contrariada e, portanto, fui chamado para vir aqui ao Parlamento para explicar as razões da minha escolha. Expliquei-as com grande facilidade, com base no currículo do Dr. Carlos Pereira, expliquei-as com facilidade, com base no currículo, com face às necessidades para este cargo e à capacidade que pode trazer para desempenhar este cargo. De facto, não ouvi aqui nenhuma manifestação de que tenha menos capacidade para exercer o cargo e também da própria personalidade e da atuação do Sr. Deputado Carlos Pereira enquanto deputado e da sua atuação em diferentes campos, me parece que seria muito errado pensar que uma pessoa com a capacidade de liderança, com as funções que já assumiu em termos de cargos públicos, é uma pessoa que não terá opinião própria, que não será uma pessoa independente da tutela, seja essa tutela a minha pessoa, seja quem vier a seguir. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Quero agradecer ao Sr. Ministro. Quero agradecer ao Sr. Ministro e quero agradecer aos Srs. Deputados e aos Srs. Secretários de Estado esta reunião e dou por terminada a nossa reunião. Muito obrigado.